Papo Reto.
Bem, pessoal, olha, nós já sabemos que preservar o meio ambiente é essencial para a nossa sobrevivência no futuro, né? Mas como passar isso para as novas gerações? É aí que entra a importância da educação ambiental. E para falar melhor sobre este assunto, a gente vai conversar com um engenheiro florestal, professor no curso técnico de meio ambiente pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas e mestre na linha de atuação ambiente e sociedade. É o Maxer Antônio Colares Batista, ele já está na linha conosco. Olá, Maxer, muito boa tarde, que bom que você está aqui conosco.
Olá, boa tarde. É uma satisfação participar do programa de vocês, que tem uma audiência que atende grande parte do Brasil e estamos aqui à disposição para contribuir com esse tema tão importante para toda a sociedade.
Ótimo, Max. Então ajuda a gente a fazer essa reflexão, né? Porque, assim, hoje muito se fala em meio ambiente, sobre a necessidade da preservação. Mas, assim, você acredita que quando a educação ambiental começa a ser aplicada desde os primeiros momentos, né? Leis lá da educação infantil, depois para os jovens, e há uma possibilidade de ter mais resultados positivos? Os resultados positivos com relação a esse assunto, porque as pessoas se conscientizem mais, são maiores, Maxine?
Ah, isso com certeza, né? Hoje, o grande desafio de estabelecer a educação ambiental como uma disciplina transdisciplinar que envolve todas as outras é gigantesco no país, né? Então, nós estamos aqui na tríplice fronteira Brasil, Peru e Colômbia, onde nós vivemos uma diversidade cultural fantástica. E, devido também a essa diversidade cultural, a gente também esbarra em situações que acabam alevancando alguns problemas que acabam acarretando um desequilíbrio ambiental também, né? E a gente acredita muito que a formação, a educação voltada para as crianças, quando se trabalha com educação ambiental, ela é de suma importância. A gente até fala, até comentamos aqui em sala de aula, que é muito difícil você mudar a opinião de um adulto. Mas quando você trabalha essa questão com as crianças, certamente ela vai ser um adulto que tem uma sensibilidade mais voltada para a preocupação com a conservação ambiental. A gente precisa conservar, preservar esse recurso que nós temos, que é muito valioso, né? E a gente não fala somente em florestas, mas a gente está inserido na maior bacia hidrográfica do planeta e nós devemos ter esse cuidado mais preocupante, né? A gente precisa estar mais preocupado em levar essas informações para nossas crianças, para no futuro a gente não ter esses problemas potencializados.
Com certeza, né, Max? Eu achei interessante você colocar, né, que é um assunto que deve ser introduzido de uma forma que não seja assim tão engessada, mas que transverse, né, que converse com todas as outras disciplinas, né, e que consiga, então, alcançar as crianças, os adolescentes, né, e fazer com que haja uma mudança de mentalidade, né, em relação às escolhas que a gente faz na nossa vida, levando em conta essa nossa relação com a natureza, não é isso, Max?
Exatamente. A gente acaba achando que a educação ambiental ela tem que ser discutida somente nesse período da Semana do Meio Ambiente, né?
Sim.
Sabemos a importância da Semana do Meio Ambiente para a gente trazer esses temas que às vezes durante o ano acabam sendo esquecidos, mas não podemos esquecer também que isso tem que ser discutido ao longo do ano. E a educação ambiental, ela traz essa, quando a gente discute que ela tem que ser transdisciplinar, passar por todas as disciplinas de formação do estudante, para que não somente nessa semana do mês de junho a gente discuta esses problemas. Eu acredito que aqui em Itabatinga, podemos falar pelo IFAM, a gente trabalha muito essa questão com os alunos desde o primeiro dia de aula, sobre a importância dele ser um cidadão consciente, né? Quando a gente fala de consciente, não no sentido da pessoa não ter consciência de que aquilo seja importante, mas de levar essa sensibilidade para ele, de torná-lo conhecedor do assunto para evitar, por exemplo, descarte inapropriado de resíduos, o efeito que aquela casca de bombom pode causar para o meio ambiente. Então, tudo isso a gente procura discutir desde o primeiro dia de aula para poder a gente colher esses resultados na formação desse estudante. Tá? Então, é um desafio, mas é um desafio que temos que lutar, trabalhar diariamente para poder levar essa mudança, principalmente de hábitos da sociedade, para a gente ser um consumista, mas com consciência, né? Porque o consumo dos bens manufaturados, isso não vai deixar de existir. Agora, como nós vamos destinar esse resíduo gerado através desse processo, é que temos que ter essa sensibilidade e essa consciência do que é correto e como deve ser feito.
Perfeito. E aí, como para você seria uma educação ambiental, assim, que fosse exatamente um do sonho, por exemplo, Max?
Eu não entendi a pergunta.
Como seria assim, uma educação ambiental, né, perfeita? Né? Como você acha que deveria ser exatamente?
Bom, a educação ambiental, como nós já sabemos, né, ela está prevista na nossa Constituição. Né? Então, onde o direito de todo cidadão ter um ambiente ecologicamente equilibrado, isso todo mundo sabe que é um direito de todo cidadão. A nossa preocupação é quando isso se torna um dever que o cidadão também fazer com que esse ambiente ecologicamente equilibrado, ele possa ter condições das gerações futuras terem acesso a esse ambiente.
Uhum.
Então, a gente acaba lidando com essa situação de achar que é muito utópico trabalhar a educação ambiental. De fato, o desafio é gigante. Então, nós não temos uma fórmula perfeita para trabalhar isso. Como eu disse, aqui na região do Alto Solimões, na Tríplice Fronteira, nós temos uma diversidade cultural fantástica. Então, nós temos que nos adaptar também a essas condições para poder a gente trabalhar a educação ambiental de acordo com a realidade da localidade. A gente não pode pegar uma educação ambiental que, de repente, acreditamos que seja um modelo perfeito, que esteja sendo desenvolvido em outra cidade, e querer implantar aqui na região, achando que isso vai ocorrer de maneira positiva também.
Uhum.
Claro, pode dar certo, mas nós devemos ajustar a esses fatores as condições da localidade. A diversidade cultural, como que culturalmente a população lida com essas situações. Então, o que poderia dizer? A educação ambiental, trabalhado desde das gerações na fase de criança até o adulto, a gente trabalhar com essas experiências que eles lidam no dia a dia. Para sair de sala de aula, para a gente fazer essas ações que eles percebam que a ação dele como cidadão está tendo um reflexo no meio ambiente. E eles entenderem que o meio ambiente não é algo externo a essa ação dele. Ele faz parte desse processo como um todo. Então, se ele não ter essa consciência com relação a isso, qualquer educação ambiental que a gente desenvolva em sala de aula não será aplicada na prática. Então, acredito que a gente tem que trabalhar todos esses conceitos associando ao dia a dia, ao cotidiano desse cidadão, para poder ele compreender a importância de ele ter esse ambiente ecologicamente equilibrado.
Perfeito. Aí eu penso, né, que é nessa fase justamente, né, que o indivíduo ele aprende certos conceitos e valores que aí ele vai levar pelo resto da vida. Então, aí ele vai conseguir compreender melhor esse ambiente em que ele vive e tratar o meio ambiente de uma outra forma, não é isso, Max?
Com certeza. E é uma frase que a gente sempre utiliza, né? Nós estamos num planeta que não existe o jogar fora. Não existe o fora no planeta Terra. Você está apenas tentando esconder um problema que futuramente ele se retornará para a gente, esse problema. Então, nós já vemos as consequências desse procurar jogar fora que não existe, alguns desastres ambientais que acompanhamos diariamente pelas mídias, né?
Uhum.
Então, é uma preocupação que já está ocorrendo, esses problemas já estão acontecendo, já estão retornando para a sociedade. Então, a gente precisa ser mais crítico com relação a todo esse processo e discutir isso com as crianças e adolescentes é muito, como eu posso dizer, ele é muito eficaz, porque eu professor, conversando com o público adulto, eles vão me escutar e lá na frente eles vão repetir os mesmos erros. Eles ouvindo isso dos filhos, ouvindo dos netos, certamente eles vão refletir. O meu filho, ele tem essa preocupação. Por que que eu estou agindo dessa maneira? Então, nós já temos alguns trabalhos voltados nesse sentido, que, de fato, há uma mudança de ações dos adultos quando essa informação ela é passada pela criança. Ela
Sim.
consegue atingir isso de uma maneira mais eficaz, inclusive.
Inclusive, eu tive acesso a um estudo que fala, né, que entre os jovens brasileiros, a preocupação com o meio ambiente está em alta, né? Eles estão mais preocupados hoje, né? E onde eles falam, né, que eles querem ter um ambiente melhor, o meio ambiente é melhor, eles têm interesse em aprender sobre biodiversidade, né? E a análise também mostrou que os especialistas, né, que, quer dizer, que os jovens brasileiros, eles não querem apenas discordar ou concordar só com os especialistas, né? Eles querem buscar soluções para as questões ambientais, além de ouvir os adultos, mas eles também querem, eles mesmos também propor novas possibilidades, né? Eles têm uma visão otimista sobre o futuro e acreditam que ainda há tempo para solucionar esses problemas. Você a concorda? Acha que é por aí mesmo?
Ah, com certeza. Hoje, a gente está lidando com esse público que eles estão mais antenados, podemos utilizar essa palavra, com essas questões ambientais, né? Então, eles não querem simplesmente ler, entender sobre o assunto, mas eles querem agir. Eu acho que isso é o diferencial dessa geração. Eles estão propondo ações, propondo alternativas para buscar melhorar essas condições ambientais. E como você muito bem disse, né? Não existe um tempo perdido para eles. Eles querem, sim, de fato, mudar daqui para frente. Eles querem retomar essas discussões ambientais de uma nova maneira, né? Uma abordagem diferente que seja mais acessível para grande parte da população. Então, os jovens estando à frente desse processo é algo que nos deixa com muita esperança, né? Porque é uma mudança, de fato, de pensamentos que a gente acha que o desenvolvimento ele pode estar atrelado somente à degradação ambiental. Eu acho que nós já temos experiências, inclusive essas pesquisas vêm para fomentar isso, que de fato nós podemos nos desenvolver como sociedade buscando ser mais sustentável possível em suas ações. Então, essa nova geração, ela está trazendo isso consigo. Eles estão conseguindo discutir isso e, inclusive, na hora de adquirir produtos, eles têm esse senso crítico maior. Comprar, adquirir um produto que ele seja a sua matéria-prima, tenha passado por os processos de utilização que seja mais sustentável possível, né? Que passe por o processo da reciclagem, que atenda, que envolva grupos de catadores de materiais recicláveis.
Uhum.
Então, não se preocupe somente com o seu benefício, com o seu bem-estar, mas eles estão preocupados com o todo. Então, de fato, isso nos deixa com muita esperança de tentar buscar melhorias para um futuro melhor.
Sim, a gente teve até uma entrevista um dia desses aqui com um rapaz que ele estava pedindo, né, lá na escola deles, que eles incluíssem no currículo escolar a história da região, né? Que contasse mais sobre a história da fauna, da flora local, para que eles tivessem assim, essa questão do pertencimento, né? Do conhecimento, de se sentir mais conhecendo o que eles estavam vivendo ali naquele meio, né? Isso já, acredito que isso já possa ser entendido como um sinal de que o jovem ele tem essa preocupação maior hoje, não é, né, Max?
Com certeza. Aqui a gente desenvolve projetos voltados para a conservação da floresta e a gente trabalha muito com frutos. Uhum. Nós temos uma diversidade fantástica de frutos que só existem aqui nessa região. E quando a gente vai aplicar o nosso questionário das nossas pesquisas, a gente se depara que nossos alunos, poucos conhecem as frutas regionais. Eles conhecem aquelas frutas que eles veem na televisão, veem em desenhos animados, maçã, uva, o básico de tudo. E acaba desconhecendo esse potencial que nós temos na região. Então, esses projetos que a gente trabalha é justamente para trabalhar, para desenvolver esse conhecimento da população. Porque eles tendo acesso a essas informações, a história dessas plantas, como elas são cultivadas, por quem elas são cultivadas, o valor de vitaminas e proteínas existentes nelas, acaba fazendo com que eles vão buscar por esses frutos e isso vai favorecer a conservação dessa espécie. Então, um termo que se utiliza muito aqui, ela vai deixar de ser um mato qualquer, mas ela vai ter uma planta que vai ser valorizada pela sua importância cultural e alimentícia. Então, isso é muito relacionado com o que você falou com a história de conhecer a fauna, a flora da região. Uhum. E a gente procura desenvolver isso porque a gente acredita que esses exemplos simples, eles podem fazer uma diferença lá na frente. E eles pertencendo também a esses trabalhos. Eles conhecendo, eles provando e visualizando aquele fruto que só existe aqui. Então, ele tem que ser mais valorizado ainda por conta da sua raridade, podemos assim dizer.
Verdade, né? Eu acredito que é isso, né? Para o jovem comprar essa ideia dele entender melhor, para ele se envolver nas questões ambientais, depende desse conhecimento sobre o tema, para então ter esse investimento na educação dele mesmo sobre o meio ambiente, não é isso, Max?
Exato. E assim, a gente às vezes acredita que o jovem, por não encontrar em sala de aula a palavra educação ambiental na disciplina de matemática, na disciplina de física ou de geografia, ele acaba não percebendo que ele está, sim, tendo acesso a esse conhecimento voltado para a educação ambiental de outras maneiras, né? Só que a gente acaba lidando numa sociedade e numa forma de ensino que é muito engessada. Então, quando você perpassa isso, você acaba levando essa formação de uma maneira mais suave para o aluno. Mas quando ele se depara com ações iguais a que eu apresentei, que eu comentei há pouco, eles conseguem entender melhor. Eles conseguem compreender que, de fato, eles precisam valorizar e precisam conhecer mais para poder eles agirem também, serem atuantes nessa causa que é tão importante.
Com certeza. Max, nossa, muito obrigada pelo nosso bate-papo aqui. Tá certo, é isso, né? A importância da educação ambiental, né? Tem que começar desde cedo para que haja realmente essa preservação da natureza, né? Que os nossos jovens realmente possam se engajar cada vez mais, entendendo mais sobre o meio ambiente e que realmente fique, né? Não só nessa semana do meio ambiente, essa consciência, né? Mas que a gente, o ano todo, a nossa vida inteira, a gente tenha essa consciência e viva ela de verdade, não é isso, Max? Quer deixar uma mensagem final aos nossos ouvintes?
Bom, eu quero agradecer o convite, né, por participar do programa. Eu quero deixar assim, só uma observação, que é um programa que eu escuto quando eu venho do trabalho, estou voltando para o trabalho nesse horário, eu sempre estou escutando. E eu acho muito interessante os assuntos que vocês trazem sempre. E um recado que eu gostaria de deixar é muito voltado para isso, né? Meio ambiente, ele não pode ser só discutido na semana do meio ambiente, mas sim durante o ano todo. E que a gente seja essa mudança, que ela parta a partir de cada um. A gente mudar nossos hábitos, procurar compreender e fazendo isso, a gente pode ser exemplo dentro de nossa casa e para os nossos vizinhos. A gente tem que ser um trabalho de formiguinha, mas a gente precisa começar. E a gente não pode esperar pelos outros para começar essa ação. Então, que não seja discutido Semana do Meio Ambiente somente em junho de cada ano, mas que isso ocorra de janeiro a dezembro e de forma incisiva.
Com certeza. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade.
Obrigado, boa tarde.
Boa tarde, tchau, tchau. Muito bem, gente, eu conversei então com Maxer Antônio Colares Batista, ele é engenheiro florestal, professor no curso técnico de meio ambiente pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, o IFAM. E falamos aqui sobre a importância da educação ambiental.